Vamos agora meditar na palavra de Deus. E meu tema hoje é livrando-me dos tropeços. Livrando-me dos tropeços. Queria que você abrisse a sua Bíblia, se você gosta de abrir sua Bíblia, no Salmo 119. Tem um versículo que fala de tropeços, que é o versículo 165, versículo 165, que eu vou mostrar depois, mas eu quero que você marque na sua Bíblia, né? Por favor. Salmo 119, o versículo 165. Salmo 119, 165. Muito importante a gente olhar para a Bíblia e estudar tudo que a Bíblia fala sobre os tropeços. O Salmo 119 é um salmo que exalta a palavra. Aliás, vale a pena você fazer um desafio. É o maior capítulo da Bíblia, 176 versículos. Eu não sei se você já fez esse desafio de você ler o Salmo 119 marcando todos os versículos que não estão se cumprindo na sua Bíblia, porque esse salmo é um cântico de louvor e adoração a Deus pela palavra. Então fala tudo sobre a palavra. E você poderia marcar os versículos que não estão ainda se cumprindo na sua Bíblia, ou melhor, na sua vida. E aí, a partir desses versículos que você marcar, você pode fazer uma campanha de oração particular. Tipo assim, uma semana para cada um desses versículos, eu vou separar uma semana para estar orando por mim, para que essa realidade espiritual se cumpra na minha vida. Então eu vou passar a orar por mim, por cada uma dessas necessidades que eu identifiquei no Salmo 119. Seria muito bom, aí tá aí uma boa campanha de oração para sua vida. Esse salmo é fantástico. E eu quero falar, né, de um versículo que é o versículo 165. Você não sabe como é importante esse versículo para lidar com tropeços. Eu vou falar o que é tropeço. Mas observe que nesse versículo ele diz: os que amam a tua lei desfrutam o quê? Paz. E nada há que os faça tropeçar. Você pode ler junto comigo? Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Lindo demais, importante demais, porque ele fala de um ciclo. Qual é a primeira coisa? Amar a lei do Senhor. Segunda coisa, desfrutar paz. E a partir daí, não tropeçar. E aí, se a gente fechar o ciclo, se eu não tropeço, eu consigo ficar mais perto da palavra de Deus, eu consigo andar mais com Deus, eu consigo amar mais ainda a palavra de Deus, eu desfruto de mais paz e eu fico mais protegido de tropeçar. Então isso aí é o ciclo saudável de vida espiritual que a gente precisa ter. É muito mais do que vencer tropeços, é você vivenciar uma forma ideal, saudável, excelente de vida cristã. Então esse versículo, ele é muito maior do que a ideia de falar de tropeços. E se existe uma coisa que a gente quer na vida, é não tropeçar. É verdade ou não é? O que mais a gente pensa? Se a gente olhar, por exemplo, para... Está travando de novo aqui a passagem do... Próximo slide aí, me ajude aí. Está travando aqui. O nosso maior desejo na nossa jornada cristã, qual é? Aí eu vou citar Judas, terminando a carta dele. Judas, irmão de Jesus, irmão de Tiago. que também escreve o livro na Bíblia. Judas se converteu depois, porque ele era incrédulo, não acreditava no irmão dele como filho de Deus. Mas ele veio a se converter. E ele escreve uma carta curta de um capítulo. Está lá antes de Apocalipse. É pequenininho, bem espremidinho lá no finalzinho antes de Apocalipse. Ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, ele exalta Deus, nosso Salvador, lembra do início? Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, ao único Deus, Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor, nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos, amém. Que maneira linda de terminar uma carta. Mas ele diz que o Senhor é poderoso para nos guardar de tropeços. Então, existe uma festa nesse encerramento da carta dele, e a festa que ele está dizendo é de muita glorificação do Senhor Jesus. E quando ele cita a vitória nossa, ele diz: o Senhor nos guardou dos tropeços. O Senhor é poderoso para nos guardar dos tropeços. E isso faz deixar bem claro para a gente que na jornada cristã eu tenho que me livrar dos tropeços. Eu preciso andar longe dos tropeços. Por quê? Porque existe um desgaste espiritual nos tropeços. Quando alguém tropeça e cai, às vezes demora para se levantar. Quando alguém se embola, embaraça, que é uma outra palavra que a Bíblia usa para dizer e falar de coisas que nos atrapalham, isso nos faz desgastar, é um desgaste. Então tem muita gente que demora muito tempo depois de um tropeço, e isso não pode acontecer, por isso que é melhor não tropeçar. Tropeço não é o fim, não se assuste, porque o fato de eu ter tropeçado em alguma coisa não quer dizer que eu não possa me levantar e continuar a minha jornada. Então, se você tropeçou em alguma coisa, não fique desesperado achando que acabou. Eu vou me levantar e vou continuar a minha jornada. Mas o tropeço atrasa, o tropeço atrapalha. Às vezes me causa um dano de decepção comigo mesmo. Eu fico decepcionado, tem gente que não se perdoa por causa de algum tropeço. Por isso que é melhor não tropeçar, porque isso atrapalha a nossa jornada. E o tropeço, ele pode atuar em duas vias. Primeiro, eu preciso olhar para o tropeço como algo que está sendo contra mim mesmo. Nesse quadrinho azul claro aí, ele fala... Em Marcos, Jesus diz: olha, e se o seu pé te fizer tropeçar, corta-o, é melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno. E essa é a primeira via do tropeço, é quando existe algo em mim mesmo, de maus desejos, práticas erradas, vícios, pecados escondidos, coisas que Jesus diz: olha, se isso está em você e te faz tropeçar, então você precisa se livrar. E ele usa essa expressão de forma radical, corta, falando do pé, fala da mão também, você corta fora, porque você tem que ser radical em tirar aquilo que te faz tropeçar. Então isso é figurativo, claro, que Jesus está querendo mostrar, mas ele está dando a ideia de que tem que ser algo que tem que ser retirado de forma radical. Isso tem que sair da minha vida. Tropeço por causa de qualquer coisa que eu faça contra mim mesmo, eu preciso erradicar, eu preciso tirar da minha história, e ninguém vai fazer isso por mim, sou eu. Claro que eu busco a ajuda de Deus, mas eu tenho que agir contra tropeço. Por quê? Porque o tropeço me derruba. Se nós estamos falando de avivamento, para eu ter uma vida avivada, como é que eu vou viver uma vida de avivamento se eu vivo caindo, tropeçando? A ideia de alguém que está andando distraidamente num solo que ele não conhece e ele tropeça. Então eu não posso estar distraído, eu não posso estar desatento, pelo contrário, eu tenho que olhar para a minha vida para me livrar dos tropeços. O que que é tropeço na minha vida? Tem atrapalhado a minha carreira cristã. Não adianta eu falar de avivamento se eu não retiro da minha vida os tropeços. E cuidado, viu? Tropeço não é o seu marido, tropeço não é o seu filho, né? Tropeço não é a sua esposa, né? Não é o seu chefe, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de coisas que atrapalham a nossa jornada espiritual e que a gente sabe que precisa ser retirado. A outra via do tropeço, está aí na tela, a gente descobre que é quando eu sou elemento, instrumento de tropeço na vida dos outros, que a Bíblia condena. Jesus disse: ai daqueles que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso devemos fazer o quê? Nós façamos o propósito, né, de não ser tropeço na vida, no caminho dos outros. O que que é isso? Em Romanos capítulo 14, Paulo trata especificamente de pessoas que têm certas práticas que para outros pode ser escândalo, pode enfraquecer a fé dos outros. Então eu tenho que respeitar a fé do meu irmão. E eu não posso, de maneira nenhuma, ficar praticando coisas que eu sei que vai enfraquecer e entristecer meu irmão. Imagine você procurar uma irmã para fazer fofoca de outra pessoa, né? E a pessoa acaba entrando na sua história e julgando a vida de outros. Você está ajudando essa pessoa a tropeçar. E é isso que a Bíblia fala que a gente não pode fazer. Ser elemento de tropeço na vida dos outros. Isso é pecado. Eu não vou atrapalhar a vida dos meus irmãos. Eu não vou praticar coisas que eu sei que vão enfraquecer a fé dos meus irmãos. Olha o meu testemunho como crente. Eu preciso andar na luz e fazer a obra do Senhor. Então, voltando lá ao Salmo 119, versículo 165. Para não ter tropeços, o que que eu tenho que fazer? Eu preciso amar a palavra de Deus e desfrutar da paz. Dois elementos fundamentais para não tropeçar. Amar a palavra de Deus. Quando a gente está falando de amar a palavra de Deus, nós estamos falando de uma prática muito mais do que gostar. Porque eu amo comer morango, né? Eu amo passear na praia. Não, não estou falando disso, eu estou falando de cumprir. Amar no sentido que a gente precisa aprender é cumprir. Então, cumprir a palavra de Deus e desfrutar a paz. Por que que a paz tem que entrar? Porque a paz é o árbitro, é quem determina se a palavra de Deus está funcionando na minha vida. Se eu não estou amando a palavra de Deus no sentido de cumpri-la, então provavelmente eu não estou em paz. Se você hoje não está no equilíbrio, Se você não está em paz, apesar das coisas em volta, dos transtornos, é porque a palavra de Deus não está se cumprindo. E a questão é a seguinte: será que eu estou preocupado em cumprir a palavra de Deus? Tem gente que não sabe que cumprir a palavra de Deus é a forma perfeita de me trazer para o ambiente de paz. Lá no versículo 127 desse mesmo salmo, está escrito assim: amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Ou seja, a maior riqueza que existe na terra não é mais importante para mim do que cumprir a palavra de Deus. Então, amar a palavra de Deus e desfrutar da paz, como eu falei anteriormente, está aí na tela, é algo que a gente precisa entender que é o funcionamento para vencer os tropeços. Porque o versículo 65, o que, que ele termina? Ele dizendo: uma pessoa que vive assim, ela está protegida dos tropeços. Então, como é que eu vou ser protegido pelo Deus poderoso dos tropeços? Cumprindo a palavra de Deus. Pense aí nos 10 mandamentos. Ih, pastor, eu nem sei de cabeça os 10 mandamentos. Irmão, se você não sabe de cabeça os 10 mandamentos para os cumprir, a coisa é grave. Então você não desfruta de paz e você está suscetível aos tropeços, porque os tropeços vêm exatamente da desobediência à palavra. E lembrando que essa palavra é que vai ser usada no julgamento final. E eu não quero ser pego em desobediência a alguma coisa da Bíblia, porque aí estraga tudo, condena a minha jornada. Tem gente que ama a igreja. Ah, eu amo a igreja. Ah, eu morro de saudade de estar na igreja. Tem gente que ama o grupo de comunhão. Ah, eu amo meu grupo. Ah, eu fico esperando o dia da reunião, mesmo online. Tem gente que ama estudar a Bíblia. Ah, eu amo estudar a Bíblia, eu tenho um prazer em estudar a Bíblia. Mas não ama cumprir. Se a gente falar os 10 mandamentos, você está cumprindo os 10? Ah, não terá outros deuses além de mim. Não terás imagens de escultura. Não vou usar o nome de Deus em vão. Não, estou bem nesses 3. Aí quando chega o quarto, né, de guardar o dia do Senhor, e eu não tenho separado um dia para descansar e estar com Deus. Não estou adulterando, não matei ninguém, mas será que eu não estou desonrando pai e mãe? Será? Ah, mas isso não faz diferença. Faz sim, faz diferença na minha paz. Porque se eu não estou em obediência, eu não estou em paz. Não, mas eu não sinto nada. Não estou em paz com Deus. E se eu não estou em paz com Deus, eu estou sem proteção aos tropeços. Você entende isso? Vamos ver Isaías 26:3, que fala de perfeição da paz. Irmão, irmã, você precisa zelar por um nível de perfeição de paz. Você pode dizer: olha, eu não consigo obedecer tudo na Bíblia, mas eu vou estar trabalhando para isso. Eu tenho trabalhado por isso, e eu tenho crescido nisso. Você precisa sonhar e desejar a perfeita paz que todo ser humano quer. Se existe uma coisa que todo ser humano quer, é paz. Como é que eu consigo paz? Cumprindo a palavra. Por isso que a gente prega a palavra, por isso que a gente estuda a palavra. Não é para que a gente possa ser um teólogo. Não, nós não estamos atrás disso, nós estamos em busca da paz. Porque quem anda na palavra tem paz. Perfeita paz. Ele diz assim: tu, Senhor, conservarás Isaías 26:3, coloca na tela para mim. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Vamos dizer juntos? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Da onde vem a perfeita paz, irmãos? Vem de um propósito firme, de confiar, de depender, de obedecer, de fazer a vontade de Deus em todos os seus preceitos. Por isso que o salmista escreve o maior capítulo da Bíblia, o Salmo 119, para exaltar a palavra. Por quê? Porque ele descobriu que através do cumprimento da palavra, ele tem paz. E quando eu estou nessa perfeita paz, eu estou protegido dos tropeços que me atrapalham, me cansam, me desgastam, me fazem ficar decepcionado. Quantos crentes estão decepcionados com a sua própria vida cristã? Eu não consigo, eu estou de queda em queda, eu estou de fraqueza em fraqueza, tropeço em tropeço, eu peço perdão a Deus, daqui a pouco eu estou fazendo de novo. Quantas pessoas a gente conhece assim? E não existe uma fórmula mágica para você conseguir isso, mas existe uma fórmula bíblica para você fazer isso. A fórmula sábia para não tropeçar está resumida em Provérbios capítulo 4, um sábio disse isso, do verso 10 ao verso 18, vamos abrir lá, eu não vou colocar na tela aí, né? Eu queria que você abrisse lá em Provérbios capítulo 4, que eu quero que você abra na sua Bíblia. Pastor, eu estou sem Bíblia aqui, então depois você vai achar. É um trecho grande, eu não fiz o slide, né? Para salvar alguns, nós vamos colocar aí, o pessoal do multimídia vai colocar para mim. Capítulo 4 de Provérbios, versículo 10 a 18, eu quero terminar com esse modelo aí, com essa prática. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Olha o que ele está dizendo. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, o que vai acontecer? Não se embaraçarão os teus passos, você não vai tropeçar se você andar no caminho que o Senhor preparou, que é a palavra. Não se embaraçarão os teus passos, se correres, não tropeçarás. Existe uma fórmula, existe um jeito de você não tropeçar. Aí ele manda: retém a instrução e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. Eu gosto tanto disso aqui. Retém a palavra, retém a instrução. Reter significa guarda, pratique, não largue de fazer o bem, não deixe de obedecer a palavra, porque essa palavra, ela é a tua vida. Se você não viver segundo a palavra, você não tem vida. Se você não obedecer essa palavra, você não tem paz. Se você não tem palavra, você não tem paz e você vai tropeçar. Então a gente tem que fazer o inverso. No verso 14 ele diz: não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. A gente conhece muito bem esse caminho. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele, passa de largo, sai do caminho dos ímpios, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade, bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos, anote esse versículo para você, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Vamos dizer juntos? mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Pastor, eu quero paz perfeita, eu quero dia perfeito, eu quero tudo que o Senhor tem para mim para vencer os tropeços. Está aí. Se você está seguindo o caminho do justo, você só vai brilhar cada dia mais. Bota essa imagem na tela aí, a última que eu coloquei. Vai brilhar cada dia mais. A sua vida não vai ser de tropeço, pelo contrário, de andar sobre os montes, de viver grandes vitórias. Mas pastor, nessa crise aqui na Índia, como é que a gente faz? O Alex poderia dizer lá com a Suarna, vai para a palavra, vai para a obediência à palavra. O que que a palavra de Deus diz? O que que o Senhor ensina que a gente deve fazer em momento de caos nacional? A Bíblia tem respostas, e é nessa resposta que eu quero viver, que eu quero andar, é nessa palavra que eu quero cumprir. Ah, eu estou no hospital internado, estou no leito de enfermidade. Vá para a palavra. Está aí um lugar de retiro espiritual para você ler a Bíblia e mergulhar na palavra e orar e pedir assim: eu quero obedecer essa palavra. Está aí um lugar que você pode fazer isso. Eu tenho que fazer, estou na cama, mas a minha Bíblia está na minha mão. Eu já fui visitar gente com câncer no leito, quase desenganado. E quando eu chegando lá, eu pensando: o que que eu vou dizer da palavra para esse irmão? E quando eu chegar lá, o irmão é que me consola com a palavra, porque Deus já falou com ele, e Deus já colocou paz no coração dele, mesmo no leito de dor, por causa do cumprimento da palavra. Então o salmista, ele diz no Salmo 119, versículo 65, aquele que ama a palavra de Deus vive em paz. Aquele que cumpre a palavra de Deus vive em paz, e na vida dele não há tropeço. Não tem nenhum outro versículo na Bíblia que vai falar de que não há como não tropeçar. Esse versículo diz. E ele está associado ao que Judas fala, que Deus, o poderoso Deus, ele nos livra, nos guarda dos tropeços. Aí você diz: ah, então tem uma ação sobrenatural sobre mim, uma nuvem que me protege dos tropeços. Não, Deus me livra dos tropeços no cumprimento da sua palavra, que eu estou praticando, e a prova disso é que eu tenho paz. Então hoje você tem como saber se você anda cumprindo a palavra de Deus ou não. É só você fazer, usar o termômetro da paz e medir como é que está a sua paz. Se você está vivendo a paz verdadeira de quem obedece a palavra integralmente, não tem tropeço para a sua vida. E o avivamento, ele é real para você. Não tenha dúvida. Mas se você está dizendo: pastor, eu preciso que o Senhor me libertes dos meus tropeços. Não tem uma prática de oração, tem uma prática de obediência à palavra. Então você vai começar hoje a meditar no Salmo 119. Você vai lá procurar os 10 mandamentos para você decorar, nunca mais vou esquecer. E eu vou começar a praticar tudo que a Bíblia fala que eu devo fazer a partir do Salmo 119 e depois nos outros livros. Eu vou praticar, custe o que custar. Isso é carregar a cruz, isso é negar a si mesmo, porque a gente faz um monte de coisa que é da nossa própria decisão, que a palavra de Deus condena, e a gente faz a si mesmo. Sabe por quê? Porque a gente não ama a palavra. Porque quem ama a palavra não quer desobedecer, é tentado, mas não se entrega à tentação, porque eu tenho compromisso com a palavra. Isso tem a ver com temor a Deus. Você conhece pessoas assim? São pessoas sábias, vitoriosas, são pessoas cheias de paz, que têm intimidade com Deus.